O 24º Congresso de Física Médica pretende apresentar aos mais jovens a trajetória dos profissionais da área, além de atualizar o conhecimento e preparar os estudantes para os novos desafios dos estudos e da pesquisa nesta área científica. Eu converso agora com o professor Paulo Roberto Costa, que é docente, né, do Instituto de Física, presidente do 24º Congresso Brasileiro de Física Médica, que acontece em agosto, né? Esse ano acontece em Santos. É importante destacar que ele acontece desde 1969, um tradicional encontro científico, e que acontece em várias cidades do país. Neste ano será em Santos. Professor Paulo Roberto, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. É uma grata surpresa poder apresentar aqui o que nós estamos organizando de especial para o congresso deste ano da Associação Brasileira de Física Médica.
E claro que a gente é um convite também aqui, que a gente faz esse desafio, professor, diariamente ao falar de jornalismo científico, é tentar transcender a academia, né? Falar de temas de pesquisa e de estudos que tenham a ver com as pessoas, com o dia a dia das pessoas, né? O que que a gente está falando? A gente está falando de física médica, que está aí no seu dia a dia de atendimento, na prestação de serviços, de exames, de, né? A física médica, ela está presente na vida das pessoas. Então é importante que as pessoas entendam também o conteúdo desse tema. Eu acho que é uma oportunidade bacana da gente mais uma vez lembrar disso.
Muito bem, muito bem. Vamos lá. É isso mesmo. A física médica, ela está por trás de muitas das ações que a medicina adota atualmente, tanto na área de imagens quanto nas áreas de terapia, e que muitas vezes passam despercebidas pelos usuários, né? E não precisa ser percebida pelo usuário, o que precisa é que os exames, os diagnósticos e os tratamentos sejam eficientes. E em muitos dos casos, em especial na radioterapia e na área de imagens radiológicas e de medicina nuclear, a ação do físico médico, ela é muito importante para garantir a eficiência desses diagnósticos e desses tratamentos. E justamente a nossa comunidade da física médica, que existe, né, oficialmente ou formalmente na forma da Associação Brasileira de Física Médica desde 1969, ela vem justamente apoiar essa comunidade com formação, com certificação de pessoas e com a organização dos congressos, que é onde a gente consegue reunir essa comunidade anualmente e oferecer atualização científica, tecnológica, o encontro ali das pessoas para troca de ideias. É isso que a gente promove e, consequentemente, isso é transferido para o bom atendimento dos pacientes dentro dos hospitais.
Uhum. E evoluiu muito, tem muitas pesquisas, tem novidades. Eu já tratei de algumas aqui dessa área, né?
Sim, tem muitas novidades. O Brasil acho que está bem avançado nisso. Obviamente, em outros países de maior desenvolvimento científico, tecnológico, existem técnicas que nós ainda não temos aqui, mas a grande maioria das aplicações da física médica que se faz em qualquer lugar desenvolvido do mundo, se faz no Brasil com boa qualidade. Isso se faz, logicamente, por conta de investimento em tecnologia, mas também com investimento em formação de pessoas. E isso, o Brasil é um digamos, um protagonista importante na América Latina. Então, temos uma formação de pessoal em física médica de boa qualidade e, consequentemente, temos um bom resultado na utilização dessas tecnologias aqui no Brasil.
E, claro, a Universidade de São Paulo é um centro de excelência, né, na formação de profissionais, no avanço da pesquisa científica nessa área, e contribui de forma muito importante com esse congresso. Esse ano, com 13 convidados internacionais, 12 nacionais, serão diversos os temas abordados. Eu gostaria que o senhor desse um painel geral do que vocês estão preparando.
Se eu puder fazer um briefing assim, bem rapidinho sobre o congresso. Primeira coisa, eu me orgulho muito de ter sido escolhido pela comunidade da BFM como presidente do congresso e me dediquei muito ao sucesso desse evento. É importante ressaltar que é o congresso onde a gente comemora os 50 anos da Associação Brasileira de Física Médica. Bacana. Então, ele tem um, né, ele tem um peso, vamos dizer assim, diferente pela data marcante aí de meio século de ABFM. Então, a primeira coisa foi escolher com muito cuidado o time de apoio, as pessoas que estão contribuindo para o sucesso do evento. Segundo, um local que tenha uma logística simples, né? O congresso, ele circula, como você já falou, pelo Brasil inteiro. Era o momento de fazer aqui perto do eixo Rio-São Paulo, então resolvemos fazer em Santos, por ter a proximidade com o grande centro, onde tem a física médica mais pujante assim, do Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul, então estamos perto disso. Então Santos foi o local escolhido. Convidamos muitos palestrantes de renome, né, gente que possa dar realmente contribuições importantes, e apoio de instituições importantes, como a Associação Americana de Física Médica, a APM, a Organização Internacional de Física Médica, a Organização Europeia de Física Médica, a Latino-Americana de Física Médica, e uma série de parceiros, né, Colégio Brasileiro de Radiologia, tem uma série de outros parceiros que estão apoiando o evento, e isso aumenta, vamos dizer assim, a qualidade do evento e, ao mesmo tempo, as nossas responsabilidades. O congresso, na verdade, ele se dá entre 21 e 24 de agosto de 2019, mas tem um evento pré-congresso, que é um curso que vai ser ministrado no Instituto de Radiologia nos dias 19 e 20.
Faculdade de Medicina.
Na Faculdade de Medicina, né, lá no complexo, uhum, da Faculdade de Medicina da USP, no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, também com convidados importantes, tanto da área de diagnóstico por imagem, quanto de radioterapia. Então, vai ser um momento importante ali de atualização científica, tecnológica, nessas duas áreas importantes. E tem alguns minicursos, esses mais para estudantes mesmo, para o pessoal que está começando, que são nas manhãs do congresso, entre 22, 23 e 24 de agosto. Como a área educacional no Brasil tem tido muito impacto, tem sido uma área de muita influência, vamos dizer assim, na formação das pessoas, a gente está organizando um workshop educacional que vai ser na Escola Politécnica da USP, lá em Santos, né, no campus da Poli em Santos, no dia 21 de agosto. Então, lá é um workshop educacional onde a gente vai discutir justamente essa questão de formação de pessoal, de certificação de pessoas e coisas desse tipo, temas muito importantes. E aí eu convido vocês, os ouvintes, a visitarem o site para ver a programação científica
tem muita
e profissional.
Coisa, né,
tem muita coisa.
Tem muita coisa
não
pra gente
temos
falar.
Tempo de fazer. E tem uma comemoração, uma etapa comemorativa. Então, no final de cada dia, a gente vai fazer vai contar a história da BFM pensando nos 50 anos passados e no que vem
por aí,
nos 50 anos futuros, né? Então é mais ou menos isso que assim que a gente organizou.
Tem um tema bacana que a gente tem destacado também bastante aqui no jornal, que é a participação das mulheres, uhum, cientistas, das mulheres pesquisadoras, estudiosas nesta área. E vai ter destaque também desse tema. Isso. No congresso.
Tomamos esse cuidado de tentar não falar de física na abertura, né? Porque já temos 3 dias para falar disso durante, uhum, os outros dias. Então, convidamos a coordenadora do grupo Parents in Science, que é uma brasileira, que é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a presidente da Associação Americana de Física Médica, para falarem das experiências delas como mulheres na área acadêmica e na área de física médica. Então, fugir um pouco dessa questão, né, científica e tecnológica, mas falar do desafio de ser pai ou mãe, né, de ser mulher e de estar neste meio competitivo, nesse meio que tem uma intensidade de trabalho muito grande, que tem uma pressão muito forte, seja pela pressão acadêmica, no lado mais do Parents in Science, seja pelo lado do hospital, né, uma pessoa que trabalha, a Cynthia McCullough, que é presidente da Associação Americana de Física Médica, ela é uma física importante da Mayo Clinic nos Estados Unidos, onde ela coordena um grupo imenso de pessoas, é muito desafiador. Então, convidamos essas duas mulheres para falar dessa perspectiva, né, fora da tecnologia da física, porém que todas, né, todos nós e todas as mulheres aqui no Brasil também passam.
Que legal. Será na abertura?
Na abertura, isso na abertura. No dia 21, na noite do dia 21.
Bom, a gente está também muito próximo do prazo final para a submissão de trabalho. Quero que o senhor fale agora para quem é dirigido do Congresso, as pessoas que estão nos ouvindo e vão participar ou podem indicar, né? Lembrar alguém, informar alguém que, olha, está acontecendo...
Isso é importante. A gente, dia 15 de abril, o prazo limite para submissão de trabalhos. Na verdade, o Congresso tem uma amplitude muito grande, né? Aceitam-se trabalhos de níveis diferentes. Então, um estudante de graduação, inclusive estimulamos muitos estudantes de graduação a apresentarem seus trabalhos, inclusive isentando eles da taxa de inscrição caso os trabalhos sejam aceitos. Então, justamente para estimular o pessoal mais jovem, né, a participar desse tipo de evento. Mas desde trabalhos, né, já mais consolidados na ciência, como trabalhos mais iniciais, vão ser avaliados, né, de maneira coerente pelo comitê científico. Então, justamente estimular que tenha um grupo grande ali de trabalhos que possam ser submetidos como pôsteres ou como apresentações orais e que enriqueçam isso junto com as palestras dos convidados que estão apresentadas lá no programa científico no site.
Tem alguns eixos temáticos, né? Esses trabalhos, a gente já falou de algumas coisas aqui, radiologia,
né? imagens,
radioterapia.
Área de ensino. Tem uma série, a gente reduziu, na verdade, um pouco para fazer agrupamentos dessas
técnicas,
mas por uma questão de mais gente aproveitar mais temas, foi essa a ideia.
Muito bem, olha, são muitas as informações, a gente fez meio que um resumo da proposta e da ideia e da importância dos avanços e da produção, né, claro, da formação de profissionais nessa área de física médica. E agora, todos os detalhes, os convidados internacionais, há muita informação para ser consultada. E o site, a gente vai publicar o bate-papo, a nossa entrevista, inclusive com o link do evento, para todo mundo poder se informar, os que estão interessados em participar. cbfm.net.br. É isso, professor?
Isso mesmo.
É esse o endereço. E aí, lá você vai ter todas as informações, você tem que começar fazendo sua inscrição, e aí, como participante, ou, né, como apresentador de trabalhos, ou simplesmente acompanhar.
Tem as diversas categorias ali, bem explicadinhas no site. E se tiver alguma dúvida, tem um link, tem um e-mail para tirar dúvidas, que a gente responde rapidamente, podem fazer.
Que está no site também, né? No Fale Conosco. Também.
Isso mesmo.
Tá, CBFM, Congresso Brasileiro de Física Médica. .net.br. E eu conversei com o professor Paulo Roberto Costa, professor aqui do Instituto de Física e presidente deste congresso, que está em sua 24ª edição. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.
Pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte. Até de uma próxima oportunidade.
Foi excelente, obrigado.